tivemos alguma dificuldade em perceber o sentido do documento que foi entregue na Assembleia da República, porque verdadeiramente, do ponto de vista formal, ele não é uma petição. Aliás, é dirigida ao Ministério da Educação, embora tenha sido entregue na Assembleia da República. E o despacho do Presidente da Assembleia da República é um despacho apenas que remeta-se à Comissão de Educação. E por isso nós fazemos esta audição e fazemo-la em comissão, porque consideramos que o conteúdo do vosso documento, neste caso, deve ser valorizado em relação aos aspectos formais que acabei de referir. E por isso, de alguma forma, para além daquilo que nos têm a dizer, naturalmente, e a que seguirá depois um pedido de esclarecimentos e de debate com os senhores deputados, gostaríamos também que precisassem qual é o sentido da entrega deste documento na Assembleia da República para que nós possamos dar um procedimento ou outro, conforme também sejam as intenções dos signatários. Tem a palavra, se faz favor.
Bom dia a todos. O objetivo principal da nossa entrega da petição seria no Ministério da Educação. Deu-se a oportunidade, dada a manifestação, de se poder entregar aqui também na Assembleia e reformulamos aqui o texto para ser endereçado também ao Presidente da Assembleia da República. E o nosso principal objetivo era para que esta reforma fosse debatida no Parlamento, porque achamos que tomou como base um parecer que a nós nos oferece pouca credibilidade. Ou seja, quando um estudo, uma reforma está a ser elaborada com base num estudo em que as pessoas que estão à frente desse estudo têm o desplante de dizer na comunicação social que de música não percebem nada, nem acham que é necessário, não vale a pena dizer muito mais sobre isso. Não sei, dada que está na moda agora um bocado os estudos, eu não estou a ver a mim, professor de música, ninguém me vir pedir um parecer sobre uma ponte ou sobre uma autoestrada, ou seja, lá aquilo que for, mas isto, infelizmente, na cultura é isto que se passa um bocadinho. E aquilo que nós pretendemos é que esta reforma tenha como base todos os pareceres dos músicos, dos especialistas da área e que não seja única e exclusivamente tomada como base aquele parecer que a nós não nos oferece qualquer tipo de credibilidade. Não sei se uma fala quiser alguma coisa.
Bom dia a todos, obrigada por de facto podermos estar aqui. De facto, o parecer inicial que deu origem a esta refundação, que era o que se tinha falado no início, agora já se fala só em reforma, e vamos ver no fundo onde é que vamos parar, que é isso que a nós neste momento nos está a afligir bastante, é onde é que vamos ficar. O ensino especializado, seja da música, seja o artístico em geral, de facto precisaria de ser mexido, especificamente no nosso campo da música. Nós temos reformas muito antigas, estamos a viver de programas de 1930, depois com reformas posteriores de 70, com alterações que pontualmente, escola a escola, vão sendo feitas para adaptar até à modernidade. Mas, de facto, sempre e toda a vida, essas reformas que foi havendo tiveram em conta os técnicos da área. Desta vez isso não foi feito. O parecer saiu após uma entrevista aos presidentes dos conselhos executivos das escolas públicas de música, o que nos parece manifestamente pouco enquanto consistência do estudo, porque não reflete o problema exato pedagógico do ensino especializado. E depois a grande questão de base, que é, no fundo, aquilo que também nós dizemos e trazemos aqui a carta para deixar, para clarificar essa confusão entre se de facto a petição era para a senhora ministra e para o Ministério da Educação, porque é que ela foi entregue. No fundo, foi entregue, como o meu colega já disse, para poder dar aso à discussão, e é o que estamos aqui a fazer, por outro lado, era preciso formalizá-la e, portanto, nós esclarecemos isso. E o que nós achamos é que o estudo não distingue o que é ensino especializado do que é ensino artístico de uma forma geral para a população. E esse é o fulcro da questão. Se nós queremos formar artistas enquanto performance de palco, nós temos que ter ensino especializado. E ensino especializado de muita qualidade, se queremos estar dentro da Europa. Qualquer país europeu, desde os países de leste até à nossa vizinha Espanha, tem alguns mesmo conservatório quase que nacional, como o nosso, o Conservatório de Paris, o Conservatório de Moscovo, o Conservatório de Praga, para não ficar aqui a dizer muitos, mas Espanha também tem, o seu Conservatório de Madrid, claro, e portanto são emblemas da cultura, são emblemas até muito, quase todos eles, enquanto emblemas de espaço, espaciais também, portanto é aquele edifício onde estão, onde lá está, por exemplo, o Teatro Mariinsky, isto agora para a dança, por exemplo, foi reconstruído, foi feito um acrescento num quarteirão inteiro, ao lado, que foi deitado abaixo, mas o teatro lá está. Quer dizer, não se pura e simplesmente deslocou o Teatro Mariinsky para um sítio qualquer e se deitou para trás a cultura que ele representa. E, no fundo, é um bocadinho aquilo que esta reforma que estava em curso apontava. Não interessa o que temos por base, vamos fazer, e tanto que o nome dizia isso mesmo, vamos refundar, não é? Portanto, é nesse sentido que nós pensamos que não podemos deixar de parte o que é ser ensino especializado nas áreas artísticas, que não é, de facto, ensino para toda a gente. Não deve, como tal, enquanto um ensino tão técnico, tão específico, não é? Não tem que ser para todos. Tem que ser para todos o ensino das artes, o ensino de dar um alargamento. E eu já disse isto, não vale a pena repetir, mas que disse tudo o que era preciso. Basicamente é isto. Portanto, temos aqui, podemos até passar.
Eu só queria, antes de dar a palavra aos meus colegas, que precisassem uma questão. O que é que aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa, entre o momento em que entregaram aqui o documento e o dia de hoje? Houve alguns contactos com a administração, com o Ministério da Educação. Quando dizem que neste momento a vossa preocupação é onde vão parar, é porque se iniciou um movimento, mas que para os senhores ainda não é claro onde é que ele vai terminar, é isso? Mas porquê?
Sim, foi-nos pedido para o Conservatório Nacional de Lisboa entregar uma proposta de reformulação do ensino, foi entregue e no Ministério da Educação. E agora estamos à espera de uma resposta, de saber o que é que se passa, quer dizer, oficialmente ainda não sabemos nada. Isto é outro ponto que não se entende muito bem. Parece que estamos em cada zona do país é um país diferente, porque isto é tudo ensino público, pertence tudo ao mesmo Ministério da Educação e, ao que parece, vão fazer uma coisa específica para Lisboa, outra para Coimbra, outra para o Porto, outra para Braga, outra para Aveiro. Não se entende muito bem, quer dizer, dá a sensação que estamos em países diferentes, que Lisboa é um país diferente de Coimbra, do Porto. Eu penso que as reformas têm que ser feitas a nível nacional, não é? Para aquele conservatório fica com uma coisa muito específica, depois o outro fica com outra. Estamos a falar de ensino especializado da música. Pretendia-se que fosse igual no país inteiro, pelo menos nas escolas específicas.
Só para precisar, peço desculpa. Portanto, o documento que entregaram na Assembleia da República também foi entregue no Ministério da Educação, foi isso? Estas assinaturas?
Não.
Não, foram só na Assembleia.
Estamos à espera do que chegue dos Estados Unidos, porque aquilo, a sede da petição é nos Estados Unidos, estamos à espera que nos entreguem aquilo que eles chamam a petição oficial, reconhecida, para podermos entregar no Ministério da Educação.
Bem, portanto, a solicitação do Ministério da Educação foi por iniciativa do Ministério da Educação, não foi na decorrência de qualquer carta que entregaram. E pediram também aos outros conservatórios ou só ao Conservatório de Lisboa?
Então, só, portanto, este início, portanto, depois do relatório do ensino artístico, durante um ano mais ou menos, tive um grupo de trabalho encarregue de fazer o estudo, o que é que seria seguir, e depois foi pedido, sem nenhuma documentação, de facto, foi pedido às escolas que fizessem um projeto novo. pronto, todas as escolas, isso foi pedido, o grupo de trabalho deslocou-se às escolas e foi pedido em fevereiro. Nós tínhamos o nosso, deste ano, tínhamos o nosso pedido para o 11 de fevereiro, que não sei se todos têm presente, como houve lá uma manifestação à porta de encarregados de educação, e alunos, etc., que a comissão, nessa altura o grupo de trabalho não foi nesse dia, portanto foi adiado. A nossa reunião já foi posteriormente, foi, agora não me lembro exatamente, mas foi qualquer coisa no início de março, ou finais mesmo de fevereiro, o que foi isso, e de 28 ao 29, foi isso mesmo. E depois disso nós entregámos o nosso o pedido de projeto, que foi a cada escola. Portanto, esta, o grupo de trabalho, em cada um dos conservatórios, e aí que o meu colega estava a dizer que houve diferenças, foi pedir um projeto específico. Um projeto que tinha por linhas orientadoras, desenhar o perfil pedagógico da escola, nem sei bem como lhe posso chamar, desenhar qualquer coisa, pronto, em que se dissesse, com duas linhas orientadoras que a senhora ministra tinha dado no dia 15 de janeiro. Foram, não há cursos especializados até ao segundo ciclo, e o projeto que têm que desenhar é apenas de ensino integrado até ao ensino secundário, portanto, finalização 12º ano. Com estas linhas orientadoras foi-nos pedido um projeto. Ora, como qualquer um de vocês deve perceber, também é muito pouco para desenhar o que quer que seja. Mas pronto, nós lá partimos do que tínhamos, daquilo que nós temos no terreno neste momento, para construir algumas modificações que eventualmente fossem possíveis e que se enquadrassem algumas delas nestes pressupostos, e fizemos. No entanto, neste momento não temos, e algumas escolas já têm, os outros conservatórios, não temos nenhum parecer sobre o nosso projeto, não sabemos o que é que vai acontecer, e portanto, quando eu disse há bocado que era importante era saber onde é que íamos parar, sabemos que, de facto, os projetos que as outras escolas apresentaram são projetos que, no fundo, não se afastam muito do que elas farão hoje em dia, com algumas propostas adicionais. Sabemos que algumas têm, pelos vistos, algum parecer positivo, que estão a avançar com as DRES respectivas para a implementação daquilo que se propuseram, mas nós não sabemos onde é que, quer dizer, que diferenças vão existir, que igualdades, que currículo, nomeadamente, e isso é o outro assunto, pegar já. Sabemos também que houve já um estudo sobre currículos que nós não temos conhecimento novamente, não sabemos o que está a passar a nível curricular. Quando, nomeadamente, nos pedem para definir quantidade de professores, eu não sei como é que se pode definir quantidades de professores quando se desconhece a carga horária e as disciplinas que se vão fazer. Acho um bocadinho complicado, mas parece que sim, que já foi feita alguma coisa sobre currículo. Não sei se estão à espera que nós façamos novamente mais um projeto sobre isso também, ou não, mas também não, isso não foi pedido a ninguém. Portanto, neste momento estamos sem saber. Portanto, se for uma coisa para aplicar já para o ano, parece-nos um bocadinho tudo ainda já atrasado. Se não for, portanto, não sabemos. Tudo isto ainda está muito... Nesse sentido, deve ter, de facto, havido alguma diferença e alguma modificação após a petição.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só, neste caso, resta muito mais questões para colocar ao Ministério da Educação do que a vós e aos subscritores do documento. Mas queria agradecer ainda assim, obviamente, a deslocação que fazem a esta comissão e a partilha que fazem também destas preocupações. Eu julgo que há duas ou três questões que importavam nós termos em conta. Uma é que, de facto, houve alguns recuos, pelo menos verbais, daquilo que era dito e aquilo que é hoje dito depois das duas manifestações à porta do Conservatório e à porta aqui da Assembleia da República, na escadaria, ali em baixo. Porque a Ministra chegou a alvitrar a possibilidade de proceder ao ensino especializado das artes através das atividades de enriquecimento curricular, coisa que, felizmente, desistiu, por provavelmente se ter apercebido do ridículo, por pressão também daquilo que foi a luta dos estudantes e dos professores do ensino artístico especializado. Mas já há aqui um certo recuo. E também gostava de vos dizer que, pouco depois disso, a Ministra teve a oportunidade de vir a esta comissão e o grupo parlamentar do PCP tornou a questionar sobre essa matéria e revelou uma incerteza quanto a quase todos os aspectos que antes afirmava com toda a clareza. Portanto, seja as atividades de enriquecimento curricular, como já referi, seja mesmo o fim do supletivo, a generalização do integrado, o fim do articulado. ou demonstrava, da parte da Ministra, um grande desconhecimento dos próprios documentos que a Agência Nacional para a Qualidade foi produzindo e enviando às escolas, ou de facto algum recuo na vontade de implementação. Fica por saber se era desconhecimento, até porque a Ministra não sabia muito bem o que era o tal grupo de trabalho que tinha sido criado, porque dizia que o grupo de trabalho tinha redigido um relatório há 2 anos, quando esse grupo de trabalho foi apenas criado há cerca de 1 ano. Portanto, confundiu o relatório do Dr. Domingos Fernandes com o grupo de trabalho. De facto, uma grande confusão, mas ainda assim notava-se que não havia muita solidez. E esperemos que não haja, de facto, para avançar, pelo menos no sentido que aponta o relatório do Dr. Domingos Fernandes. Há duas notas importantes sobre o grupo de trabalho. Uma delas é que ele não produziu nenhuma conclusão e que a Ministra apresentou aqui, julgo que por confusão, como conclusão, o tal relatório do Domingos Fernandes, sem que ele tenha sido alguma vez avalizado ou avaliado pelo Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho, a única coisa que produziu, tanto quanto é público, e aliás aproveito para vos dizer que esta Comissão requereu ao Ministério e todos os documentos referentes ao Grupo de Trabalho para a reestruturação do ensino da música. Aliás, o PCP requereu inclusivamente a vinda desse Grupo de Trabalho aqui, coisa que o Partido Socialista rejeitou, mas depois aceitou que se pedissem os documentos. E esses documentos, portanto, não chegaram, obviamente, porque eles não existem, porque esse Grupo de Trabalho não produziu nada. Esse Grupo de Trabalho, a única coisa que identificou foram os problemas logo nas suas primeiras reuniões, e os problemas, curiosamente, eram a profissionalização do corpo docente, a contratação e integração nos quadros do corpo docente e a cobertura da rede, a cobertura territorial da rede do ensino artístico especializado, nomeadamente dos conservatórios, tendo em conta que são apenas 6, situam-se todos na faixa litoral e quase todos concentrados no norte do país. E estes tinham sido os grandes aspectos e, curiosamente, o Ministério não dá resposta a nenhuma destas questões e avança com um conjunto de propostas completamente incompreensíveis de distribuição do ensino, embora lhe chame reestruturação ou refundação, como chamou no passado. Queria dar-vos nota também de uma... A própria Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado já anunciou, não sei se têm conhecimento, que entrou em negociações com o Ministério e que tudo o que se perspectiva será bom para os estabelecimentos de ensino privado. Ou seja, se ao princípio existia alguma incerteza, se havia aqui alguma intenção de remeter o ensino especializado para o ensino privado ou não, há uma circular da direção da Associação de Ensino, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular, que é muito clara e que diz que no âmbito da refundação do ensino artístico, da reestruturação do ensino artístico, tiveram um conjunto de reuniões de trabalho com o Ministério e, portanto, tudo se perspectiva que ela venha a ter um desenvolvimento positivo para os estabelecimentos particulares. Claro que nós sabemos que nem todos os estabelecimentos particulares são aqueles que perseguem exclusivamente o lucro, mas isto obviamente denuncia grande parte da estratégia do Ministério. Portanto, e quando o Ministério dizia que não havia nenhuma intenção de arredar o ensino especializado da música para o ensino particular, aqui está o próprio ensino particular a dizer que já abocanhou mais esse pedaço do ensino, ou que pelo menos perspectiva-se que consiga abocanhar, desculpem o termo. Portanto, há aqui uma clara intenção. Ao pôr um fim ao supletivo no ensino público, o Ministério sabe perfeitamente bem, e este Governo sabe tão bem como nós, que não vai generalizar o ensino das artes desta forma. Portanto, quem quiser continuar a prosseguir esse ensino vai ter que fazer no privado, porque o que vai dar no público, a julgar pela experiência que temos, são os meninos na escola com um professor de físico-química a cantar a Floribela, e isso considera-se o ensino artístico. Só mesmo para terminar, a revisão curricular do ensino artístico ficou na gaveta, portanto, há coisa de 3 anos atrás, e foi substituída por esta refundação. Mas a revisão curricular tinha contado, segundo sabemos, e segundo alguns docentes também nos colocaram, tinha contado com, inclusivamente, o envolvimento dos professores e até das escolas, desde o Gregoriano ao Conservatório. E essa revisão, ao que parece, desaparece. E agora está-nos a dizer que há também uma perspectiva de alteração curricular, mas que não sabemos se tem a ver com essa revisão. Portanto, não há de vir na senda dessa revisão. Talvez venha mais no espírito desta refundação ou desta reestruturação. Mas a pergunta que vos queria deixar, com alguma ideia do que será a resposta, infelizmente, é que portanto, não há esta alteração curricular que agora vos é colocada, não conta, portanto, ou seja, não é a consolidação do processo de revisão curricular do ensino artístico, aquele que envolveu professores, não. É uma nova coisa, portanto, não é a revisão curricular que já se pensava. O Sr. Presidente depois já lhe dá a palavra, desculpe lá. Em princípio, não será a revisão curricular que há muito envolveu professores e estudantes, onde sabemos do ensino das artes, e será uma outra. Essa também ainda não chegou aqui à Assembleia da República. E dizer-vos que de todas as diligências que fizemos junto do Ministério, quer a Comissão, quer o Grupo Parlamentar do PCP, posso dizer-vos que uma das respostas é bastante curiosa, na resposta ao primeiro requerimento que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou sobre a refundação do ensino artístico, a ministra, quem responde, portanto o Ministério, afirma categoricamente, e obviamente nós entregámos uma nova pergunta porque sabemos que isso era puramente falso, que a revisão curricular estava já a ser implementada, portanto, a anterior, ainda não se falava desta nova, e que contava com um período de experiência e que todos os professores tinham sido envolvidos, mas que já estava a ser implementada em todas as escolas. Nós tínhamos acabado de fazer umas visitas a umas escolas que nos tinham dito que nunca mais tinham ouvido falar da revisão curricular, portanto, o que gerou, obviamente, alguma desconfiança da nossa parte. Até hoje continuamos. A única resposta que existe da parte do Ministério sobre currículos é que está implementada uma revisão curricular que envolveu todos os agentes do ensino e que está numa fase experimental. Portanto, estava numa fase experimental há um ano atrás, presumimos que agora estará noutra, ainda que seja totalmente inexistente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar em nome da bancada do Parlamentar do Partido Socialista as vossas pessoas e a vossa presença aqui. É sempre útil termos este tipo de conversa. Nós temos acompanhado o processo. Não é, eu próprio já recebi professores e responsáveis e encarregados de educação do Conservatório de Lisboa e de outras escolas. E estamos relativamente informados do conjunto dos problemas que são aqui colocados. E, portanto, queria dizer isso. Nós não vamos aqui resolver nada, vamos eventualmente consolidar algumas ideias e algumas dúvidas que também temos, não é? Porque neste momento está a ser feita uma reforma integral do sistema educativo, e o ensino artístico faz parte dessa reforma. Curiosamente, o Conservatório de Lisboa, por diversas razões históricas e outras, tem problemas e situações de terreno bastante diferentes dos seus congéneres de outras regiões do país. Na nossa perspectiva, não é negativo, é pelo contrário, achamos que é saudável que sejam situações diferentes. Que, inclusivamente, que nós não temos nada contra, mas não sei que nos prove o contrário, que cada escola tenha o seu projeto pedagógico próprio, o seu plano curricular próprio, porque são situações específicas, uma vez que estamos para falar no ensino especializado. O ensino especializado, por definição, não é para toda a gente. É sempre uma exceção, e de acordo com as medidas que têm sido tomadas pelo Governo nesta matéria, não está dito em nenhuma parte que se acaba o ensino especializado. O que acontece é que se cria a possibilidade de o ensino especializado ser alargado através da integração na rede das escolas públicas, havendo sempre a possibilidade que está salvaguardada de cada escola, dependendo ou não das crianças que tem, das necessidades que tem, fazer protocolos com conservatórios, com o conservatório de mais próximo, tenha de possibilidade, para fornecer o professor ou as condições para que a criança, no seu local, na sua escola, possa ter o ensino especializado. Quando falamos de ensino especializado, seja que são profissionais, mas quando falamos de ensino especializado, e no caso da música, agora estou a pensar concretamente numa escola que foi inaugurada agora nos Açores, uma escola secundária com ensino artístico e contacto da música, uma escola pública, que tem salas individuais para o ensino da música. É uma escola da rede pública, não é um conservatório. Portanto, não estamos convencidos de que estejamos a falar do fim do ensino da música especializado no primeiro ciclo. Estamos convencidos de que está a abrir a possibilidade de mais crianças que não sejam de Lisboa ou de Coimbra ou do Porto ou das grandes cidades que tenham possibilidade de ter acesso ao ensino especializado à música. Ou seja, uma escola do interior de Moimenta da Beira, eventualmente, se houver lá uma criança que tenha aptidões especiais, haverá a possibilidade de essa escola ter, mediante protocolos com os conservatórios, ter o professor adequado para satisfazer essa necessidade. Bom, mas no essencial é isso. Nós estamos atentos, achamos que todos os contributos que possam vir, e já trouxeram aqui alguns que são úteis, mas gostaria que ficasse bem a ideia de que isto deve ser visto numa perspectiva global. Não, o objetivo não é o ensino artístico especificamente, mas o ensino artístico integrado no sistema de ensino nacional. Isso aí é uma questão que nós defendemos e consideramos. Eu sou açoriano. O meu pai era músico e, portanto, não ando completamente fora do circuito, mas se eu quisesse ter acesso ao ensino especializado da música nos Açores quando era criança, já lá vão muitos anos, não tinha qualquer possibilidade de vir para Lisboa aos 10 anos para o Conservatório de Lisboa aprender música. Mas se a escola, se o Eto'o Liceu de Angra tivesse possibilidade de estabelecer um protocolo com o conservatório e o conservatório ir lá criar as condições para eu ter acesso, possivelmente, hoje tive outra formação. Ou seja, o que nós queremos é... Há muita coisa a discutir, é verdade, mas o que nós queremos é que, fora dos grandes centros, as crianças que têm capacidade específica e aptidão específica para a música ou para outras áreas, não é, de artísticas ou técnicas, tenham essa possibilidade. Neste momento, isso não acontece. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Carreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar e agradecer a vossa presença, o vosso empenho, a mobilização que conseguiram na recolha de tantas assinaturas em tão pouco tempo. E sobretudo quando todos nós estávamos ainda bastante confundidos porque o grande público não sabia bem ao certo o que é que estava em jogo. Aliás, ainda hoje temos muitas dúvidas porque não conhecemos em rigor as propostas no seu todo e torna-se muito difícil avaliar as verdadeiras implicações de tudo quanto em dezembro e janeiro, enfim, no final do ano passado e no início deste ano, o Ministério da Educação quis fazer ou pretendeu fazer de uma forma rápida, assim quase tipo, já para a semana fica resolvido, e ainda hoje para mim é difícil perceber de facto o que está em jogo, porque fomos apanhando alguns documentos dirigidos, como disse, para algumas das escolas, e eu parece-me que esse princípio não é mau de todo. Quer dizer, eu não faço aqui uma profissão de fé que tenha que haver um modelo único em todos, porque acho que as realidades locais são diferentes. E se essa adaptabilidade for para melhorar a eficácia das escolas que existem, para elas poderem prestar um serviço eficaz a mais miúdos, que se possa chegar a mais talentos que se possam eventualmente perder por força da assimetria da rede, da oferta que nós vamos tendo pelo país, parece-me que é positivo, de facto, porque às vezes os modelos únicos, rígidos, fazem com que as coisas não nunca é uma expressão, não me incomoda muito. Mas queria dizer também que temos vindo a acompanhar isto desde essa altura, com alguma atenção. Temos recebido pais, professores, de direções de escolas, temos visitado alguns dos conservatórios, procurando reunir, procurando recolher informação, também, quer por parte do Ministério, quer por parte das escolas. Questionámos a Sra. Ministra já aqui em sede de Parlamento. Procuramos questionar o Sr. Ministro da Cultura, mas a maioria não quis, porque não deixou, porque achamos que estas matérias, para além de ser uma matéria de ensino propriamente dito, têm também aqui, de facto, uma matriz cultural que nos parecia importante ouvirmos um membro do Governo que tem a pasta da cultura, mas não, a maioria não quis e quis uma coisa diferente, que foi permitir que a Sra. Ministra da Educação venha não à Comissão de Educação discutir isto, como já esteve, mas ir à Comissão de Ética, Cultura e Sociedade discutir isto também com outros colegas nossos. O objetivo não era bem esse, mas pelo menos podemos ter aqui, informar que temos aqui um momento, que no final do mês, no dia 30 de Abril, temos a Sra. Ministra aqui, não na Comissão de Educação, mas na Comissão de Cultura e Ética e Sociedade, independentemente da ordem que lhe queiram dar, mas para discutir estas matérias. E por isso dizer-vos que estamos a acompanhar isto, de facto, com alguma atenção e que iremos continuar a fazer este trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes meses. Reunir com as pessoas, procurar sobretudo aceder aos documentos, porque é extremamente difícil perceber, porque nós não conhecemos ainda a matriz de tudo isto. Porque, quer dizer, eu quando tenho acesso a uma proposta para o Conservatório de Aveiro, quando tenho acesso a uma proposta para o Conservatório de Coimbra, ou a proposta que o de Braga fez ao Ministério, são documentos isolados e são diferentes, e eu não tenho, de facto, é o chapéu, porque eu não posso considerar que aquele relatório que seja o chapéu, porque as próprias parcelas que eu depois vou encontrando não se enquadram lá. E por isso falta-nos aqui, de facto, o documento orientador que estará na mão de alguém no Ministério, e que eu, enquanto deputado do PSD, não tive acesso ainda, mas não tenho toda a esperança e legitimidade também para acreditar que a esperança será uma realidade a muito curto prazo, de conhecer isso para depois podermos perceber qual é que é o esqueleto de tudo isto. Porque sem a matriz, são coisas avulsas, não é? E eu, depois de ouvir aqui o meu colega Fagundes Duarte, do Partido Socialista, fiquei um pouco baralhado, porque já não percebia se de facto a vontade do Partido Socialista é acabar com os conservatórios. Que esta vontade de generalização resulta no fecho daquilo que existe e que ao longo de décadas tem feito um trabalho fantástico, na nossa opinião. E que só não faz mais porque basta visitar alguns conservatórios e percebe-se porque é que não fazem mais nem melhor. E isto nem é uma crítica para este atual governo, mas para uma série de governos, onde o meu partido também tem responsabilidades, que não fez os investimentos que devia ter feito em muitos dos edifícios, porque isto, por melhor que sejam os profissionais, e não tenho dúvidas que sejam bons, os resultados ainda ser esses, nesta matéria, se numa escola normal já é necessário que haja boas condições, num ensino deste género, o espaço físico ainda tem um peso maior. A minha curta experiência de passagem para um conservatório também veio-me dizer isso. Quer dizer, de facto, é fundamental que o espaço permita que o ensino possa decorrer e claramente, ao longo de muitos anos, os vários governos têm-se demitido. Por isso, penso que se é muito bondosa esta questão da generalização, de todas as propostas que eu até agora fui vendo, nenhuma delas responde a isso. Porque acho que quando ouvi, nos determinados debates, os exemplos de jovens que vão da Guarda para Coimbra aprender determinado tipo de instrumentos, eu nunca percebi como é que eles iriam na Guarda ter a mesma qualidade de ensino, com o mesmo nível de professores, porque essa proposta concretamente nunca foi vista. Nunca foi apresentada, porque pressupunha que pessoas do mesmo tipo, com a mesma qualidade, estivessem na Guarda, na escola deles, a dar. E eu, de facto, do ponto de vista da escala, da estrutura de custos, não sei se, ao contrário daquilo que têm vindo a dizer, se não estamos a falar de um modelo que ainda é muito mais caro do que o que existe. E se o que existe já tem estas limitações todas, quer a nível profissional, quer a nível de instalações, estamos aqui a querer acabar com uma realidade que tem as suas condicionantes, mas que tem feito, digamos, tem criado alguns resultados, para irmos para outra, que eu não sei quando é que estará no terreno, e não sei em que condições é que será feita. Por isso terminaria só agradecendo e dizer que da nossa parte iremos continuar a questionar, a recolher informação, para que podemos consolidar a nossa imagem de conjunto de dita reforma, reestruturação, refundação, também já não sabemos que tipo de adjetivo devemos utilizar, mas primeiro numa fase perceber de facto o que é que se quer fazer para podermos contrapor uma proposta que nos parece que seja mais que vá mais ao encontro dos interesses daqueles que na nossa opinião são os verdadeiros destinatários disto, e desculpem porque não são os senhores, mas são as crianças e os jovens alunos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, obviamente, começava por agradecer terem-se dirigido a esta Comissão e à Assembleia para falar deste problema, desta questão que tem estado um bocadinho mais adormecida. Ou seja, curiosamente, eu creio que o Ministério da Educação quis fazer aqui, assim, de alguma forma, um compasso de espera, de modo a retirar alguma da pressão que os senhores e os pais e os alunos tinham conseguido fazer até aqui. E, portanto, a senhora ministra e agora o Partido Socialista continuam a desmultiplicar-se em afirmações que eu considero contraditórias ou incompreensíveis, ou mantêm aqui, assim, uma lógica de indefinição que eu não acho muito, muito... Ou seja, eu devo dizer que eu não percebo exatamente porque é que se continua a manter esta confusão entre o ensino genérico da música ou das artes e o ensino especializado. Pergunto-me se esta confusão é propositada para distorcer a discussão política que estamos a ter, ou se ela continua baseada na ignorância, mas eu já não acredito que esteja baseada na ignorância. E, portanto, eu acho que, de facto, há aqui assim uma tentativa de dizer uma coisa e o seu contrário. E, portanto, quando o senhor deputado, eu peço desculpa, Luís Fagundes Duarte, mas representa aqui o Partido Socialista que tem a maioria e, portanto, tem as responsabilidades que tem, quando diz que o ensino especializado da música não acaba, pelo contrário, ele vai ser alargado, mas simultaneamente temos a percepção que o ensino especializado no primeiro ciclo vai ser proibido aos conservatórios. Depois o senhor que diz que quer generalizar o ensino especializado, embora não seja para todos, e diga que compreenda que não é para todos, ou seja, que cada escola não pode ter o seu conservatório lá dentro, e eu acho que, enfim, que isto é uma estratégia racional em termos de organização política. E, portanto, eu já não sei exatamente onde é que ficamos, e preocupa-me um bocadinho esta ideia de retalhar a forma como esta política vai sendo discutida com os diferentes conservatórios. Eu devo dizer que a cada vez que a Ministra da Educação vem a esta Assembleia, a esta Comissão em particular, ela é confrontada com esta questão e continua a dizer uma coisa e o seu contrário. E, portanto, o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte dizia: não é aqui que a coisa se vai resolver. E, de facto, eu tenho um bocadinho a sensação que não é aqui que a coisa se vai resolver. O que é que eu creio? Que, primeiro, eu não tenho toda a informação que, pelo que percebo, já alguns deputados têm, ou seja, eu não tenho as propostas de Aveiro nem de outros conservatórios. Devo dizer que gostava de as ter, para perceber um bocadinho o que é que se passa neste panorama. Não sei se os senhores podem fazer chegar à comissão, enfim, diferentes documentação que possam ter. Ah, pronto. Então eu vou-lhe cravar, por assim dizer, vou-lhe cravar esta documentação, porque eu de facto não a tenho, ninguém me fez chegar. A senhora ministra vai estar próxima semana, na próxima terça-feira, nesta mesma comissão. Eu creio que ela vai voltar a ser confrontada, pelo menos pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, creio que também outros deputados o farão, sobre esta questão. O que é que me parece importante? Perceber que de alguma forma nós aqui estamos bloqueados, ou seja, nada chega à Assembleia. E a senhora ministra criou uma tradição nesta comissão, que é: a cada pergunta concreta que lhe é feita, ela responde com uma resposta genérica, que em geral nada diz. Eu creio que é interessante se houvesse uma articulação entre as pessoas que estão envolvidas neste movimento de defesa do ensino especializado da música e as diferentes forças políticas que estão representadas e que entendem que esta é uma questão importante. E, portanto, eu devo dizer que eu creio que parte deste debate passa mais lá por fora do que propriamente por aqui. O que eu lhes peço é, obviamente, façam chegar toda a informação disponível para que nós possamos, pelo menos, confrontar a senhora ministra. E lamento dizer que se cria aqui um padrão. Nós ontem recebemos o Fórum da Educação Inclusiva para discutir a questão do ensino especial, que dizia mais ou menos a mesma coisa, ou seja, há um conjunto de reformas que estão a ser implementadas pelo Ministério da Educação sem ouvir as pessoas que trabalham na área, que é uma coisa absolutamente incompreensível. E, portanto, isto começa-se a multiplicar. a única oportunidade ou janela de oportunidade que podemos ter aqui é com a multiplicação de conflitos que existem no campo da educação. Eu penso que esta é uma matéria em que pode ser que se consigam alguns recuos por parte do Ministério. Acho mesmo que este compasso de espera, em parte, já é uma tentativa de, pelo menos, acalmar os ânimos. Mas eu acho que não nos devemos, obviamente, dar descanso. Muito obrigada por estarem aqui.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela vossa presença. Dizer-vos que não irei repetir muitas das coisas que aqui foram ditas, porque visitei algumas escolas, falei com alguns docentes e sei exatamente o que está a passar. Mas se estão no ensino da música há alguns anos, recordar-se-ão que o momento que estão a viver, que é o momento que tenta apostar na ausência de qualidade da música, e esta é que é a questão de fundo, não é a descentralização, já falarei dela, não é muito diferente daquele outro momento em que se tentou impor aos conservatórios nacionais que deixassem de ter professores convidados, pianistas, violinistas, etc., que não tendo um determinado tipo de habilitação do nível superior, não podiam fazer parte do quadro dos docentes daquela escola e tinham que ser afastados porque não eram licenciados ou bacharéis. Portanto, esse foi um momento muito complicado, que também apontou na desqualificação e tentou apostar em prol de uma leitura da democracia pobrezinha, de quanto mais baixo, igual, melhor. Foi exatamente o mesmo cenário, foi exatamente o mesmo figurino. Acho que essa luta foi ganha pelos nossos pianistas conhecidos, violinistas, etc., e conseguiu-se essa gente não fosse afastada e que fosse entendido que o quadro que respondia aos conservatórios nacionais decorria exatamente dessa experiência, de o acumular de pessoas que sempre fizeram isso na vida, independentemente de terem passado por uma escola superior de educação que forma também na área da música, e se estão recordados, chegaram a ser feitas leituras comparativas a esse nível, e por esses professores que são nomes da música portuguesa clássica e que todos nós conhecemos e respeitados no exterior muitas vezes mais do que no nosso próprio país. Portanto, esta é a questão, esta é a questão que se está a repetir. Naturalmente que o outro figurino esgotou, não podia ser repetido, tinha que ser agora um figurino que tivesse o mesmo objetivo, mas com umas leves diferenças para que não fosse considerado como repetência do anterior. E ao contrário daquilo que está a ser dito, eu dava-vos um exemplo muito simples, não se está a apostar, e como já aqui foi dito também, não se está a apostar na descentralização. Portanto, não, aquela leitura que finalmente, como a senhora ministra disse aqui em sete missão, finalmente todos os nossos meninos têm acesso à música, finalmente todos os nossos meninos que não tenham condições económicas e financeiras podem ter música nas suas escolas. Isto não é verdade, porque se este fosse o princípio, o mesmo Ministério e a mesma Ministra não tinha apostado nos centros educativos que não criou, concentrando centenas de meninos em caixotes não alternativos. Ora, é a mesma Ministra, não é uma tutela diferente, não é alguém que tem uma leitura um pouco paralela disto, não. A Ministra que apostou na qualidade e na centralização dos meninos aos 200, aos 300, e que agora já defende um documento que ainda não é público, mas já é privado e conhecido das autarquias, que podemos ir até aos 350 meninos em caixotes, desde dos 5, 6 anos até aos 16. Portanto, é a mesma ministra que quer descentralizar o ensino da música. Portanto, também, como já aqui foi dito, as contradições são muitas porque não é este o objetivo. O objetivo, de facto, é da desqualificação do ensino da música e a poupança de alguns testões. Também respondendo aqui a uma dúvida do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, eu não sei se ele conhece o país inteiro, mas se ele conhece o país inteiro, sabe bem que o que não faltam são escolas no interior deste país, porque quando o Maomé não vai, a montanha vem. Como o Governo não fez ao longo de todos estes anos, o que é que as autarquias e o que é que os músicos de regiões fizeram? Criaram conservatórios, e antes da Sra. Ministra pensar para o Ministério da Educação, criaram protocolos com os conservatórios. E, portanto, não faltam escolas deste país, em muitas regiões do interior e do litoral, que têm protocolos, e até se chamam conservatório da cidade tal, têm protocolos com os professores. Os professores vão lá, alguns fazem, porque têm que fazer trabalho itinerante, como o senhor deputado sabe, porque há um decreto-lei também famoso, que eu não sei se conhece, que diz que estes professores mais especializados das chamadas técnicas especiais, que são músicos, que ensinam teatro, que ensinam cinema não têm direito a horários completos. Têm direito, no máximo, a 11 horas de horário. E recebem 50%. A não ser que se tornem itinerantes e vão à escola A e à escola B e à escola C. Portanto, são de facto, o objetivo é de facto para desqualificar docentes, desqualificar currícula e desqualificar o ensino. E é por isso que este projeto está em cima da mesa. Agora, porquê é que ele não avançou? Não avançou por causa das manifestações, não avançou porque os professores o vieram despir em praça pública e a partir do momento em que ele foi despido em praça pública, em que foram dados a conhecer os documentos que não eram do domínio público, mas que andavam a ser distribuídos e que já eram conhecidos alguns através da net, a ministra não recuou, a ministra parou. E, portanto, eu queria aqui dizer que falar em recuos, neste momento, é muito perigoso. Pode adormecer aqueles que defendem e continuam a defender o ensino artístico e especializado, sem considerar que um é o mal para todas as panaceias e sem considerar que o outro pode ser um ensino generalizado. Quer dizer, pensar que a Companhia Nacional de Bailado pode transformar-se numa companhia itinerante para responder a todas as meninas que querem balé, desde lá de cima até cá abaixo, passando pelas ilhas, é de facto não entender que quando se chega à Companhia Nacional de Bailado, a partir dos 5, 6 anos de idade, é para trabalhar no ensino especializado da dança. Confundir isto tudo e imaginar que os meninos de 10 anos, no 5 e 6 ano de escolaridade, quando estão a tocar as janeiras à porta da câmara, é a mesma coisa que estarem no Conservatório de Lisboa, no ensino especializado da música, é não ter a mínima noção de que as coisas são efetivamente diferentes. Portanto, mas é isto que está a acontecer. E, portanto, eu não considero haver nenhum recuo, eu considero haver uma grande incompetência e uma grande falta de conhecimento acerca daquilo que é o ensino especializado e acerca daquilo que é o ensino artístico. Eu considero que, e aqui estou de acordo com a ministra, que ela tinha obrigação, e este governo tinha obrigação, em nome da democracia, tornar extensível a todo o país o ensino artístico, não era com as atividades extracurriculares. Porque o que a Constituição da República Portuguesa diz, e a lei de bases do sistema educativo, é que estas matérias devem integrar, para conseguirem o objetivo da formação integral do aluno, integrar as áreas curriculares. Aquilo que este governo fez foi violar o texto da lei de base do sistema educativo e retirar às crianças portuguesas o ensino obrigatório da música, da expressão física e motora e daquilo que fossem as atividades que cada escola, de acordo com o seu corpo docente, pretendesse fazer. E transformou-as não em obrigatórias, mas em facultativas. E agora é isso que se pretende, é tornar o ensino facultativo da música em todas as escolas. Irão lá aqueles que querem, aqueles que têm um cheirinho da música, aqueles que não serão muito desafinados. Ou seja, exatamente aquilo que antes do 25 de Abril se fazia, não é nenhuma novidade, nas chamadas aulas de canto coral. E quando éramos muito desafinados e muito canas rachadas, os professores diziam-se, olha, vocês vão lá para fora jogar a batalha naval, correr, jogar ao ringue, porque dentro da aula de canto coral não fazem nada. Ora, também o fascismo antes do 25 de Abril generalizou as aulas de canto coral. Agora, hoje em democracia não é isto que se pretende. E eram obrigatórias. Eram obrigatórias. Aquilo que se pretende é o ensino obrigatório, mas o ensino obrigatório com qualidade. E dado com gente qualificada e competente. Não é como está a acontecer hoje, que o inglês é dado por pessoas de educação física porque são mais que os outros e fazem um conjunto de formação. Ou então, aulas de música dadas por professores de inglês, depois de uma pequena formação. É um ensino artístico a sério, com respeito por aquele que é o regime democrático e com respeito pela qualidade das nossas crianças. E não confundir isto com o ensino artístico especializado, porque não consta que eu saiba que os conservatórios europeus resolvam ter fechado para, em vez disso, darem o ensino artístico generalizado a todas as criancinhas em França, em Espanha, na Hungria, na Áustria, etc, etc. E destas coisas, eles sabem muito mais, porque começaram muito mais cedo. E é, no mínimo, lamentável para um país que copia tanto aquilo que é a política europeia, que obedece tanto àquilo que é a política europeia, não seja capaz, naquilo que são experiências mais avançadas, consolidadas, existentes no terreno há décadas, ir ao menos copiar, mesmo que não seja tudo, algumas das coisas que por essa Europa toda se vai fazendo. O que eu gostaria de confirmar, porque isto foi dito por mim, e gostaria de vos poder ouvir dizer que isto é verdade, se é ou não verdade que há escolas espalhadas pelo país que têm protocolos com conservatórios e que há professores de conservatórios que vão, eu dou-vos um exemplo, a Santarém, mas posso-vos dar um outro exemplo, a Leiria, e posso-vos dar outros exemplos, que vão dar aulas, exatamente, a essas escolas existentes. E, portanto, que isto já existe. E que essas escolas existentes nestas regiões também têm protocolos articulados com as escolas primárias, com as escolas do primeiro ciclo e com as escolas do segundo. O que é preciso é dar as condições, em vez de elas viverem à custa dos financiamentos das câmaras e de meia dúzia de bares que chega do Orçamento de Estado, elas terem financiamento para poderem responder de forma articulada e descentralizada ao ensino artístico generalizado. E se aquilo que está a acontecer, se vocês o entendem como um recuo, ou se entendem efetivamente uma total, objetiva e intencional confusão entre ensino artístico e ensino especializado da música.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminarmos as intervenções do lado dos seus deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, obviamente, começo por saudar e agradecer, em nome do CDS, a vinda do vosso movimento aqui hoje e, de alguma maneira, um esforço por explicitar aquilo que eram as vossas preocupações. E vou ser muito breve, até porque, de facto, é o vosso movimento que está aqui para ser ouvido e não propriamente para nos ouvir a nós. E, portanto, vou ser muito rápido, até porque, já, graças a Deus, já os meus colegas anteriores referiram muito daquilo que seria o que eu eventualmente poderia dizer. Desde logo, digamos, a constatação, pelo menos da parte do CDS, não sabemos a quantas andamos. O que sabemos é que a prática habitual do Ministério da Educação é começar aquilo a que chama reformas sem saber muito bem onde é que o processo vai acabar e depois a meio gera-se uma grande confusão. Aconteceu assim em muitos outros processos, não vou falar sobre eles porque estamos aqui a falar sobre a vossa petição. Neste caso, eu diria que o Governo foi, digamos, mais prudente, ou se quisermos, um bocadinho mais manhoso, e foi largando um teaser aqui e um teaser ali, sem ninguém saber exatamente o que é que queria, ver qual era a reação, e neste momento aquilo que eu posso dizer é que da parte do CDS eu não sei o que é que o Governo pretende fazer. Temos alguma intuição por aquilo que fomos ouvindo, pelas audiências que nós próprios no nosso grupo parlamentar já fomos fazendo com pais e professores que, digamos assim, têm estado a liderar esta reação face às intenções do Ministério. Bom, e também por auscultar um pouco alguns especialistas no setor. Eu penso que a Sra. Ministra tem uma ideia mais ou menos firme. E depois, a partir daí, desenvolve um raciocínio. Acho que não sabe como acabar todo o processo. E por isso temos esta grandíssima confusão. E eu penso que a Sra. Ministra tem aqui uma coordenada inicial, que é tem muito apreço pelas escolas profissionais de música, que de facto fazem um grande trabalho, e penso que na sua intenção mais profunda tem uma decisão já tomada, que é ensino especializado da música é para ser feito nestas escolas. Bom, o resto é ensino da música. E, portanto, temos esta confusão, não sabemos exatamente, quando se fala de ensino da música, de que é que estamos exatamente a falar, e daí aquela confusão que também já aqui foi referida, se não será nas atividades de enriquecimento curricular, mas isso não é rigorosamente, não tem nada a ver com aquilo que estávamos a falar aqui com o ensino especializado da música, e, portanto, eu acho que se criou aqui um conjunto de circunstâncias para ninguém saber muito bem a quantas andamos. Mas gostava de saber se tem a mesma leitura dos factos que eu aqui fiz. Eu acho que é mais ou menos estas as coordenadas que a Sra. Ministra tem. Só que só com isso também não vai conseguir resolver o problema de maneira nenhuma. Acho eu que só vai complicar. E, portanto, neste momento estamos aqui numa situação que não é carne nem é peixe. Eu confesso que não li nenhum documento, mas recordo-me que, face às declarações da Sra. Ministra e dos seus secretários de Estado, e também das entidades que tinham reunido com o Ministério, antes da última vinda da Sra. Ministra aqui, e face às perguntas que foram colocadas à Sra. Ministra nesta comissão, a resposta que a Sra. Ministra deu não bate certo com aquilo que eram as informações que toda a gente tinha sobre esta matéria. Bom, e em face disto, a única coisa que é preciso dizer é sugerir que mantenham a vossa atenção e mantenham o ferro em brasa, E nós, da nossa parte, só agradecemos que sempre que tiverem alguma informação sobre esta matéria, que a partilhem com a Comissão, para que depois todos os grupos parlamentares possam ter conhecimento disso. Mais nada.
Muito obrigado. Dou-vos de novo a palavra para responderem às questões que foram colocadas.
Bem, vamos lá. Eu não me esqueço nada, pois pedia, se quisessem, para voltar a perguntar o que eu não consegui dizer, ou que não me lembro. Se calhar pegava exatamente pela última intervenção. Eu até tenho medo de dizer isto, mas de facto eu tenho exatamente essa percepção. A percepção que eu tenho, e agora independentemente até da visão dos meus colegas ou não, minha mesmo pessoal, algumas pessoas eu já a disse, mas como digo, tenho medo, é que é isso. De facto, ensino especializado são escolas profissionais de nível secundário. Ponto. E, de facto, esta foi a ideia que presidiu a toda esta refundação. E partindo deste pressuposto, vamos lá ver o que é que nós precisamos mexer para lá chegar. Esta, de facto, é a minha percepção. E isto por vários indicadores que nós podemos ver, nomeadamente pelos financiamentos, nomeadamente logo à partida, depois pelas escolas que estão implicadas nos grupos de trabalho, depois, bem... Não, mas não é isso, nem sequer refiro isso, não é? Nem sequer refiro isso. E, portanto, nesse sentido, se calhar a ideia de ir buscar, não que se fosse só feito nas atuais escolas profissionais, não é? E na sequência também de abrir o ensino profissional ao ensino público, vinha a possibilidade das escolas do ensino atuais dos conservatórios poderem também fazer esse tipo de oferta. E que é, foi uma das coisas também que foi pedida que se fizesse, de facto. Já em julho do passado ano, quando o Conservatório Nacional entregou o parecer à avaliação do ensino artístico, que nós fizemos essa proposta, conscientemente, embora o fizéssemos para um tipo de cursos que nós consideramos que não é de performance. Ou seja, um curso profissional de 12º ano, e enquanto ideal do que é um ensino profissional e com o qual ele foi criado, que não é de todo para um prosseguimento de estudos, penso eu, foi essa a ideia inicial, o que nós propusemos foram cursos técnicos, e que são necessários, de facto, em Portugal, porque nós temos em Lisboa dois afinadores de pianos, quer dizer, que ganham rios de dinheiro e que não têm mãos a medir e as coisas. Nós, por exemplo, temos 60 e tal pianos, temos os pianos quase todos sempre desafinados, porque eles já não conseguem dar conta do recado. Portanto, é de facto necessário. E aí faz sentido. Nós temos um aluno que vai até ao 9º ano, que é um... até ouve bem, não sei o quê, mas não tem, ou por qualquer motivo deixou de ter, ou partiu um braço, ou sei lá, qualquer coisa que possa acontecer, milhentas delas, e ele pode ir para um curso de manutenção de instrumentos, de construção, eventualmente, se bem que eu penso que nenhuma das nossas escolas neste momento tem capacidade para isso, mas isso até pode vir a ter. E, portanto, nessa área nós fizemos algumas propostas. Mas o que está de base é que isso seria, de facto, para o ensino do músico profissional de palco. Ora, não é isso que nós pensamos. Porque, e agora se calhar também ligo com outra coisa, que é da cultura. Onde é que está a questão da cultura? Não está cá o Sr. Deputado, mas a verdade é que isto, se calhar fosse, ou foi feito em Inglaterra, não é? Pelo menos, e na Alemanha está para lá a caminhar, mas são países que têm uma cultura musical especificamente, de tal modo grande, que nós não nos podemos comparar, nem podemos crer que de uma vez, num ano, se faça uma mudança destas, nem em 10 nem em 20, portanto, quer dizer, não é possível, porque se nós tivéssemos culturalmente a quantidade de concertos, o hábito de ir, a conversa em casa, os grupos de casa que existem nestes países, nomeadamente na Alemanha, não é? Que toda a gente toca, que toda a gente faz música, se calhar fazer uma coisa deste tipo até era viável. E vai sendo de alguma maneira, apoiando-se nas escolas particulares e fazendo pagar quem pode, aqui de todo. Portanto, quando se fala outra vez, em alargamento do ensino especializado, estamos a brincar, porque alargar sem meios, e há um parágrafo no jornal que diz exatamente isso. Nós vamos fazer mais com o mesmo recursos. Acho que se não era recurso, era o mesmo dinheiro mesmo, lá estava. Portanto, quer dizer, é impossível. É impossível. O conservatório tem 60 e tal pianos, tem não sei quantos instrumentos de sopro, tem uma quantidade enorme de violinos, que a maior parte são todos alugados anualmente, porque as crianças não vão comprar um instrumento para no ano seguinte, sem saberem se querem ou não ficar com ele. E eu pergunto como é que se vai fazer essa generalização às escolas todas. E como é que é possível ter professores qualificados? E essa é outra grande questão. Portanto, são tudo grandes questões. É um bocado complicado. Mas a qualidade é fundamental. Claro que é. E nós não temos profissionais para isso. É que, de todo, não temos para as AECs, nem temos, ainda a este nível muito menos. Se nós já não temos para um puro e simples ensino genérico de alguma qualidade, como é que podemos ter para um ensino especializado? Não temos. E é preciso que o país ponha a mão na massa e perceba o que é que pode fazer. Não é só dizer assim, ok, vamos fazer, vai ser muito giro. Pois já era ótimo, magnífico, mas não pode. E não pode nem daqui a 50 anos, se calhar. E com esta política, muito menos, claro. Portanto, é preciso ter essa consciência. A senhora ministra, nessa reunião com os conservatórios, e eu fui a primeira a falar e só faltou apanhar, foi mesmo assim, disse que o que importava não era a qualidade. O que interessa neste momento é a quantidade. Ponto final. Mas isto é textual. Não estou a inventar. Portanto, eu penso que é impossível fazer algum trabalho como deve ser com estas crianças e pensar que nós podemos generalizar para que, chegando ao nono ano, eles possam ir para uma profissional tocar. De facto, com cultura musical. Porque eu não digo mal das profissionais, mas não há dúvida nenhuma que nós, se calhar, ouvimos o aluno nosso e ele musicalmente é muito mais completo do que um músico de uma escola profissional. Eu não estou a dizer que ele tecnicamente até não toca o outro mais. Se calhar toca, e normalmente até toca. Porque também tem as outras condições. Tem um espaço criado de propósito, tem os gabinetes de estudo individual, tem os espaços de trabalho muito melhores, tem tudo isso que também faz parte deste ensino especializado. E nessas condições, um aluno que chega lá, mas as profissionais que funcionam, desculpem lá parênteses, começam no segundo ciclo, não começam no terceiro, mesmo assim, mas pronto, chega lá, tem as condições todas de trabalho, não tem uma hora de instrumento por semana, tem uma hora de instrumento por dia, tem estudo acompanhado de instrumento, e portanto, nos nossos currículos, não existe nada disso. Nós tentamos fazer o melhor trabalho que nos é possível dentro da matriz curricular que temos, e que, peço desculpa, e de facto, falando agora do currículo, não é a matriz nenhuma, de experiência nenhuma, dá um ano ou dá dois. Nós continuamos com a matriz curricular saída do 310 e 83, atenção. Porque, nomeadamente, o Decreto-Lei 74 da reforma do ensino todo, do ensino nosso e os outros, onde nós estamos enfiados, eu, para vos dizer a verdade, o calhamaço dos exames nacionais é tão grande que eu não consigo entender, porque a confusão é tão grande, entre os vários cursos, as várias organizações, os vários exames, os vários decretos, os que estão nus, eu não consigo perceber que exames é que os nossos alunos podem fazer, porque ainda por cima não nos encaixamos em nada. Mas pronto, tudo isto é muito complicado para nós. Mas em relação à reforma, nós estamos com a matriz de, que depois saiu no despacho de 84. É a nossa matriz curricular. Não há outra. Porque o decreto 74 para nós, que deveria ter entrado em funcionamento este ano, foi estendido mais um ano de prazo de ainda não entrar em funcionamento. Peço desculpa aos termos técnicos legais, passam. Portanto, nós não estamos, de facto, com matriz nenhuma. E não foi sobre a reforma curricular que estava em discussão na altura, em 2001, porque quando o ensino secundário todo entrou em reforma, em 95, as escolas do ensino especializado foram convocadas para as primeiras reuniões. Nomeadamente, o Conservatório Nacional, representado na minha pessoa, foi à escola, à Academia de Música de Santa Cecília, que foi a escola polo onde nos puseram. Por acaso, numa escola que me conheço bem, andei lá muitos anos, e, portanto, gostei muito lá ir. Mas na primeira reunião, toda a gente disse, mas o que é que nós estamos aqui a fazer? Porque o ensino, quer dizer, vamos entrar em reforma? De que maneira? Nós não estamos encaixados em nada. E, portanto, nessa altura, e com as primeiras atas, as primeiras reuniões que se fizeram, foi retirado fora o ensino especializado. E só em 98, no núcleo do ensino artístico, é que se lançou um debate nacional, feito no Teatro Trindade, e em que, de facto, começou a reforma do ensino artístico para a parte curricular. E, na sequência disso, em 2001, nós tínhamos uma proposta. Proposta que parou ali um ano, mas mesmo assim tinha sido discutida com as escolas, e a seguir voltou a ser mexida em 2002. Há uma versão que nós temos conhecimento de 2003, voltou a parar e parece que haveria uma proposta final, que nós essa já nunca vimos. E desde aí para cá, não sabemos mais nada em relação a currículos. Portanto, isso é a realidade. Deixem-me ver se disse mais ou menos tudo. Os protocolos para os conservatórios, essa que é a responder.
A reforma, ao que parece, está a ser agora, foi criada outra comissão, presidida pelo Dr. Domingos Fernandes, para fazer a reforma do plano curricular. Ou seja, talvez aqui cheguemos a mais uma confusão qualquer que vai disputar outra vez aqui uma grande guerra, porque o Dr. Domingos Fernandes deu uma entrevista a um jornal em que afirmava que não admitia que os impostos dele fossem utilizados para pagar aulas individuais ou aulas particulares no ensino da música, porque ele não percebia como é que um instrumentista tinha que ter aulas individuais. Se ele partir para uma reforma com base neste pensamento, não se pode adivinhar nada de bom. Vai ser outra guerra. Não sei o que é que está aí para vir, ninguém sabe, a coisa não é discutida, é apresentada, finalizada, como tudo o que foi. Depois dá barraca, e depois então volta-se atrás, ou para-se, ou tenta-se apaziguar um bocado os ânimos, mas pronto, não se sabe bem o que é que vem aí ainda.
Eu peço. Posso então, concluir, então, penso que há a questão do protocolo.
Relativamente aos protocolos com as escolas, as situações não são de todo iguais no país inteiro. Aquilo que eu conheço, e posso, não, também não conheço tudo, embora tenha alguma experiência, pelo menos de Santarém para, ou de Tomar para baixo, mais concretamente, há de facto, em tempos, os nossos professores iam imenso ao Conservatório de Tomar, Castelo Branco, Covilhã, quantas acumulações eram possíveis, em maior número de horário. Eram os nossos professores. Eu própria fui diretora pedagógica de uma escola que se criou em Tomar. Portanto, era possível e isso aconteceu. Neste momento, com os horários de acumulação reduzidos, de facto é muito mais difícil. Embora ainda existam professores, mas claro que as áreas depois também são mais geograficamente mais limitadas. Com menos horas, os professores também não se podem deslocar tanto, porque não vão... Pronto, por questões práticas são menos possíveis. Também há aqui ao pé, em Lisboa, escolas suficientes para os professores do conservatório, especificamente, terem as suas acumulações e não precisam de ir para muito longe. Portanto, porque não há número, não precisam de ir para muito longe, porque nós cobrimos, digamos, que as escolas aqui ao pé, porque as escolas particulares de música vivem dos nossos professores maioritariamente. Não é? Porque lá está, não há número de professores suficiente. Mas, de facto, nós, nesse aspecto, os nossos professores iam em acumulação. Com protocolos, com as câmaras, não sei bem. Agora, que todas as escolas particulares de música, muitas delas e quase todas denominadas conservatórios, têm, com as câmaras, arranjam processos de protocolar com entidades, com as outras escolas do ensino normal, é verdade, sim. Havia até um famoso despacho, já muito antigo, já não me lembro, pai de 83 também, que dava a possibilidade de existirem financiamentos para esse tipo de protocolos em que os professores dos conservatórios iriam públicos. Na altura eram privados, porque os protocolos, nesses casos, tinham que ser os privados, iriam às escolas de ensino genérico fazer formação genérica aos alunos. É verdade, também em Tomar eu tive experiência disso, portanto sei que é verdade. Em relação a nós próprios em Lisboa, nós criámos uma instituição, que já devem ter ouvido falar, que são os chamados polos do conservatório. De facto, isso foi ideia nossa. Em 2000, a comissão que entrou, na altura ainda não era Conselho Executivo, pensou nessa necessidade de alargamento. Porque é um facto que os nossos alunos, para se deslocarem aqui ao centro da cidade, têm dificuldades, principalmente os mais pequenos. Nós temos essa consciência e pedimos para abrir os polos. Foi feito o projeto com base no nosso projeto educativo, que verificava haver muitos alunos de vários concelhos limítrofes. E foi feita uma comunicação entre nós e as câmaras, todas aquelas que responderam, nós fizemos contactos, fizemos os pedidos e... Depois de alguns anos, em 2004, conseguimos avançar. Portanto, demorou 4 anos a que isto fosse possível. Mas tudo bem, conseguimos e abrimos os dois polos. Mas é o ensino exatamente igual. E temos a consciência que temos professores, que quase todos eles dão aulas na sede e nos polos, neste momento, no início talvez não, mas neste momento já todos... Portanto, já há horários suficientes lá e eles dividem-se todos e é complicado. Isto funciona numa área geográfica também relativa. Nós não conseguimos depois ter professores nestas condições e dizer, olha, agora vais para a Beja dar aula, não é? Quer dizer, temos que ter consciência também desses problemas. Agora, também as escolas particulares, e acho que é mesmo Beja, agora não sei qual é o centro, se é Évora, se é Beja, não sei se tu sabes, que têm também um polo, portanto, Évora tem polo em Beja ou vice-versa, por aí, assim uma coisa. Portanto, isso, e Castelo Branco também acho que também tem. Portanto, isso é possível, não é? Há formas de...
Muito bem, nós agradecemos a vossa presença. Nós, em função da explicação que nos deram, vamos apreciar em seguida, mas vamos tratar com petição o vosso documento, uma vez que ele vem formalmente interessado ao Ministério da Educação, é mais uma posição do que propriamente uma petição, e, portanto, daremos notícias do procedimento que irá ser seguido. Mas quero assegurar-vos, aliás, penso que seria excessivo fazê-lo, mas de qualquer maneira vou fazê-lo, que esta comissão continuará empenhada, aliás, como decorreu das intervenções de todos os grupos parlamentares, a seguir este assunto com a importância que ele merece. Portanto, agradecemos a vossa presença. Fazemos uma pausa só de um minuto para continuarmos agora sobre violência escolar, mas para nos despedirmos dos peticionários.